Santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Oremos. Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos, na profissão da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém. Liturgia da Palavra. Deus nos fala. Irmãos e irmãs, somos o rebanho do Senhor. Escutemos a sua voz para andarmos em caminhos seguros.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se quando ainda era noite e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais.
A vós louvor, honra e glória, eternamente, eternamente.
Sede bendito, nome santo e glorioso.
A vós louvor.
Templo Santo, onde refugia a vossa glória.
A vós louvor, honra e glória, eternamente, eternamente.
E em vosso trono de poder vitorioso.
A vós louvor, honra e glória, eternamente.
Sede bendito que sondais as profundezas.
A vós louvor, honra e glória, eternamente, eternamente.
E superior aos querubins vos assentais.
A vós louvor, honra e glória, eternamente, eternamente.
Sede bendito no celeste firmamento.
A vós louvor, honra e glória, eternamente, eternamente. A vós louvor, honra e glória.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos voltando, né, depois do tempo pascal, estamos voltando ao tempo comum, ao ciclo do tempo comum, onde nós somos convidados a duas ações. Primeiro, estar diante de Jesus para escutá-lo. Depois, ser enviado, ir e fazer aquilo que Jesus fez, ir e fazer aquilo que Jesus nos pede. Nós estamos reiniciando esse tempo comum com a solenidade da Santíssima Trindade. Por muito tempo, nesta solenidade, se preocupou em explicar o mistério de Deus Uno e Trino, tendo em vista que ninguém consegue explicar esse mistério. Até porque o mistério, ele não é para ser explicado, mas é para ser vivido, para ser sentido, para ser experimentado na nossa vida. A solenidade de hoje da Santíssima Trindade é como se Jesus sentasse do nosso lado, e a gente pode fazer esse exercício na imaginação nossa. Você que está sentado no banco, né, quem está aqui em cima, pode imaginar Jesus sentado do teu lado, sentado do teu lado, e te perguntar assim: como é que você vê Deus? Como é que você vê o Pai? Qual é a visão que você tem de Deus? E aí muito seriam as nossas respostas. A psicologia explica que mediante a imagem que nós temos do nosso pai, pai biológico, nós teremos, né, essa imagem vai ser transmitida para Deus. E aí nós começamos a entender, não pela psicologia, mas por experimentar esse mistério de um Deus tão grandioso, querer estar do nosso lado, querer fazer uma aliança conosco, amar tanto o ser humano para enviar seu único filho, querer permanecer do nosso lado. Nós começamos a entender. Para aqueles que não tiveram boa experiência com o pai biológico, começam a entender que a imagem de Deus é diferente. É diferente daquilo que nós experimentamos. Como nós enxergamos Deus? É uma comunidade, Deus uno, trino, onde nós somos convidados a comungar desse mistério. Mas aí a liturgia dessa solenidade, ela vai mostrar aspectos de Deus mediante aqueles aspectos humanos que nós conhecemos. Na primeira leitura tirada do livro do Êxodo, nós enxergamos aqui um Deus que quer criar aliança conosco. Um Deus que quer criar em nós, criar nessa relação, uma relação familiar conosco. Um Deus que permanece, que caminha do lado dos seus filhos, mesmo, como diz Moisés aqui na sua oração, mesmo nós sendo um povo de cabeça dura, ele vem se apresentar como um Deus que caminha conosco, um Deus que perdoa os nossos pecados, que entende a nossa realidade humana, um Deus que cria laços familiares conosco. A primeira leitura revela Deus nessas formas, né? Nessas formas. Deus que está próximo de nós, que escuta. Moisés vai diante de Deus para rezar, para interceder por nós, pelo povo. E Deus vem ao encontro de Moisés para ouvir o seu pedido, para atender o pedido de Moisés, porque é a favor do povo, é a favor dos seus filhos. E aí perdoa os pecados, entende a nossa realidade. Um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que é família, que cria conosco esse laço familiar. E aí nós entendemos que na liturgia de hoje cada leitura revela uma dimensão, uma face, mediante naquela experiência que nós já temos. A segunda leitura se reafirma esse Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus da paz, um Deus que está conosco, mas aí com um acréscimo de ser um Deus que é comunhão. Deus que é comunhão. Olha a primeira leitura mostrando um Deus que é família, familiar. Um Deus que cria laços conosco. Um Deus que permanece, que mora conosco. Depois um Deus que é comunhão. Comunhão que nós somos convidados a manter sempre com esse Deus. A não quebrar essa aliança. Por isso todo o discurso de Jesus, por isso todo o projeto de Deus, para que o homem permaneça na sua integridade, para que o homem seja fiel a esse projeto de Deus, para que assim ele possa permanecer junto do homem. Percebam que Deus permanece do nosso lado, não depende da vontade, quer dizer, não depende das ações dele, mas da nossa. Somos nós que dizemos se nós queremos ele conosco ou não. O Deus que é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí essa é a impressão como Deus se revela para nós. Esse é o mistério que Deus revela para nós. Um Deus que é comunhão, que é comunidade. Deus que se revela para nós em comunidade. Para dizer que se na nossa miséria humana, na nossa fraqueza humana, nós entendemos que às vezes queremos caminhar sozinhos, queremos ir para o individualismo, Deus nos mostra a comunhão, Deus nos mostra a comunidade para nos salvar. E o último aspecto que nós encontramos na liturgia, Deus que é a família, que permanece conosco, Deus que é comunhão, que se mostra em comunidade para nos salvar, o último aspecto é aquele mais conhecido, que todos nós conhecemos de Deus, que é um Deus que é amor. E o Evangelho começa justamente dizendo isso: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. E aí, reforçando de novo, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Essa é a função principal de Jesus: salvar o mundo, conduzir o mundo no caminho do reino de Deus, conduzir, levar o mundo, nos levar até o Pai. E às vezes nós, na nossa ignorância de fé, às vezes na nossa preguiça espiritual, nós entendemos um Deus distante de nós. Um Deus que castiga, um Deus rígido, que está distante, está olhando para nós, torcendo para que a gente cometa o primeiro pecado para ele nos colocar no inferno. A maioria da imagem de Deus que a gente vê por aí é mais ou menos assim. Às vezes na nossa liturgia mesmo se mostra, né? Nós hoje, com essa polarização que afetou também a religiosidade, afetou a igreja, nós encontramos às vezes muitos que são adeptos de uma liturgia de um Deus distante, um Deus rígido, que não pode levantar a mão, não pode baixar o braço, que não pode fazer tal coisa, que tem que ser tudo certinho. Até parece que Deus está preocupado com as nossas expressões corporais. Até parece que Deus vai deixar de lado todo o amor que nós, o bem que nós vamos fazer ao próximo, para olhar para o nosso corpo. Olha, você lá na missa bateu palma, então você está condenado. Não, você não bateu palma, você está salvo. Encontramos ainda pessoas na extrema ignorância espiritual que pensam assim. Qual é a imagem de Deus que nós temos? Tem alguns que justificam. Tem alguns que justificam. É sacrifício, padre, a missa. Quando se olha somente para uma dimensão, sim. A missa é mistério pascal. O significado de tudo isso aqui é mistério pascal. Não é sacrifício. É sacrifício, mas é também ressurreição. É vitória sobre a morte. Não é, né? Nós temos duas famílias aqui que passaram por essa experiência de velório, de perder um ente querido. Não é um velório isso aqui. Isso aqui é a celebração da vitória da vida sobre a morte. Que inclusive também a missa de sétimo dia, né, para as duas famílias, é justamente isso. Nós estamos celebrando a vitória sobre a morte. É o mistério pascal, é o Cristo que se dá na cruz, mas ressuscita. E essa graça chega a todos nós, também aos nossos familiares falecidos. Aqueles que morrem em Jesus, ressuscitam com ele. Às vezes nós encontramos essas imagens de Deus. E aí, quando nós olhamos para o texto, nós vamos encontrar um Deus que cria laços familiares conosco. Cria laço familiar, isso é forte, porque alguém da nossa família é alguém muito íntimo. Alguém que nos conhece em todos os momentos, na alegria, na tristeza, na dor, né? Às vezes no momento de estresse também nos conhece, né? Nossos familiares sabem de tudo de nós, quando nos conhecem, estão ali. Independentemente do nosso estado emocional, eles vão permanecer ali. Não é um Deus que se afasta de nós quando nós estamos, às vezes, né, sem entender muita coisa, estamos meio perdidos no caminho. Um Deus que se coloca com laços, que cria laços familiares conosco, não é um Deus que vai nos colocar no inferno. E aí, é de se admirar essa visão de um Deus carrasco, que castiga, que pune, que coloca o ser humano no inferno. Quando nós olhamos para o Evangelho e diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Quando é que nós vamos entender isso? Quando é que nós vamos entender que a nossa prática religiosa é por amor a Deus e não por medo de ir para o inferno? Quando é que nós vamos entender que a nossa vivência espiritual é por amor a Deus, ao ser humano? Não é por medo. Não é por medo de Deus. É por amor. O Deus que está se apresentando para nós aqui é um Deus que não quer nos perder. É um Deus que tem um amor extremo conosco. É um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão. Mesmo que nós sejamos um povo de cabeça dura, como diz Moisés na sua oração. Moisés faz uma oração perfeita na primeira leitura. São Paulo, aqui na Carta aos Coríntios, dá uma definição de Deus que nós deveríamos passar, né, muito tempo da nossa vida contemplando essa definição. Deus é comunhão. E João mostra um Deus de amor. Um Deus que não quer ficar longe de nós por nada, por nada. Se nós pecamos, Ele apresenta a misericórdia, apresenta o amor. Se nós somos de cabeça dura, Ele tem paciência conosco. Se nós às vezes não entendemos muito bem qual é a dinâmica desse Deus de nos salvar, Ele apresenta Jesus. Por isso que no mistério da celebração da Santíssima Trindade fica a contemplação de um Deus nesses passos que nós vimos aqui. Não um Deus, né, que está lá no céu esperando que a gente vacile para Ele se desfazer de nós. Não é um Deus que está lá, é um Deus que está aqui. Não é um Deus que quer se desfazer da gente, é um Deus que quer nos salvar. Não é um Deus que quer estar distante da humanidade, é um Deus que caminha do lado da humanidade, que está junto para salvar essa humanidade. O amor de Deus é muito grande, muito maior do que nossas faltas, muito maior do que nossas culpas. Por isso, a nossa devolução para Deus de todo esse sentimento que tem, de toda a visão que Ele tem em nós, é justamente de amar a Deus sobre todas as coisas, e assim a nossa vida vai sendo uma resposta a esse amor dEle. E Ele faz tudo isso para nos salvar. Na solenidade da Santíssima Trindade, Deus se apresenta para nós assim. Nós devemos levar esse Deus, né, conosco. Esse Deus nos acompanha. Não é distante. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que estar preocupado em saber como é que é esse mistério, nós devemos estar preocupados em viver essas dimensões que Deus nos dá. Amor, amor familiar, proximidade familiar, comunhão. Todas essas dimensões que nós vimos na liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, elevemos a Santíssima Trindade às nossas humildes intenções, dizendo: ouvi-nos, ó Pai, por vosso Filho no Espírito Santo.
Ouvi-nos, ó Pai, por vosso Filho no Espírito Santo.
Deus Pai quis se revelar à humanidade, escolhendo para si um povo, pela Santa Igreja, para que seja capaz de congregar todos os povos em um só rebanho, rezemos ao Senhor.
Ouvi-nos, ó Pai, por vosso Filho no Espírito Santo.
Deus Filho ordenou que a Igreja ensinasse e batizasse todos os povos, pelos governantes, para que promovam a liberdade religiosa e defendam leis que realizem a dignidade humana, rezemos ao Senhor.
Ouvi-nos, ó Pai, por vosso Filho no Espírito Santo.
Deus Espírito Santo, socorre a fraqueza daqueles que já não sabem mais como orar, pelos que sofrem, para que encontrem no Paráclito o consolo de suas tribulações, rezemos ao Senhor.
Ouvi-nos, ó Pai, por vosso Filho no Espírito Santo.
Senhor, ouvi bondoso as nossas intenções e concedei-nos o auxílio da vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja.
Senhor nosso Deus, nós vos pedimos, santificai pela invocação do vosso nome esta nossa humilde oferenda e por meio dela tornai-nos uma dádiva perene para vós, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito da vossa glória, atribuímos sem diferença ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, proclamando nossa fé à vossa verdadeira eternidade, divindade, à eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas, na mesma natureza e igual majestade. Por isso, vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que não cessam de proclamar todos os dias, cantando a uma só voz.
Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana no alto céu. Hosana, hosana no alto céu.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério.
Enviai o vosso Espírito Santo.
Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
O Espírito nos una num só corpo.
Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
Fazei de nós uma perfeita oferenda.
Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo Flávio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido, atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro.
Lembrai-vos, ó Pai da vossa Igreja.
Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Hoje, de forma especial, nós lembramos Francisco das Chagas da Silva, Jorge dos Santos Silva e Jairo Teles de Castro. E de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna.
Quero te dar a paz do meu Senhor. Tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
tuas mãos seguras, minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti.
Oremos. Senhor nosso Deus, proclamando nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade, nós vos pedimos que a comunhão neste sacramento nos sirva para a salvação do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Avisos. Caminhar com São Francisco de Assis pelo ano jubilar de 800 anos. Convite. Papa Leão XIV ofereceu para todos os cristãos a possibilidade de ganhar uma indulgência plena ao visitar uma igreja ou capela de São Francisco. Assim, as irmãs franciscanas convidam a todos visitar nossa capela Porciúncula de adoração no Morro da Glória, no dia 3 de junho, em preparação para a solenidade de Corpus Christi. Teremos missa às 6 horas em honra de São Francisco, adoração durante todo o dia até às 16 horas, e a partir das 16 horas haverá oportunidade para confissão, terminando o dia com um encontro de oração e reflexão às 18 horas com o tema São Francisco e a Eucaristia. A gente pode ser muito feliz seguindo o exemplo de São Francisco. Edital de proclamas matrimonial. Com o favor de Deus e a bênção da Santa Madre Igreja Católica e Apostólica Romana, querem contrair o sagrado sacramento do matrimônio Rister Freire Rodrigues e Maria Rosângela Farias Bezerra. Ele natural de Cruzeiro do Sul, Acre, de nacionalidade brasileira, solteiro, e ela natural de Rodrigues Alves, Acre, de nacionalidade brasileira, solteira. A cerimônia realizar-se-á na capela do Instituto Santa Teresinha, aos 24 dias do mês de julho de 2026. Se alguém souber de algum impedimento para que esta união aconteça, está obrigado em consciência a comunicar à autoridade eclesiástica. Cruzeiro do Sul, 30 de maio de 2026. Edital de proclamas matrimonial. Com o favor de Deus, a bênção da Santa Madre Igreja Católica e Apostólica Romana, querem contrair o sagrado casamento do matrimônio, o sagrado sacramento do matrimônio, Juscelino Fontes de Abreu Neto e Maria Raline de Oliveira Pinho. Ele natural de Rio Branco e nacionalidade brasileira, solteiro, e ela natural de Cruzeiro do Sul, Acre, de nacionalidade brasileira, solteira. A cerimônia realizar-se-á na Capela São Jorge, aos 20 dias do mês de junho de 2026. Se alguém souber de algum impedimento para que esta união aconteça, está obrigado em consciência a comunicar à autoridade eclesiástica. Cruzeiro do Sul, 30 de maio de 2026. Então, agora, nesse momento, nós vamos assistir um pequeno slide do seu Francisco das Chagas, que hoje celebramos seu sétimo dia, para mostrar que foi um bom pai, um bom marido, um bom avô, e as filhas dele vão passar aí para a gente assistir um pouco.
Essa canção é para quem perdeu alguém e não teve tempo de abraçar pela última vez. Para quem ficou com uma roupa guardada, uma foto na estante, uma cadeira vazia na mesa e um monte de coisa presa no peito. Essa aqui é para quem não conseguiu dizer adeus, mas ainda fala com Deus. Essa pessoa. A casa ficou grande demais depois que tua voz se relógio ainda bate na parede, mas o tempo aqui nunca voltou. Teu retrato olha pra mim como se fosse conversar. Eu finjo que tô bem por fora, mas por dentro eu volto a chorar. Tem café sobrando na mesa, tem silêncio no corredor, tem domingo que perdeu a graça, tem saudade em cada cobertor. E eu guardei tanta coisa pequena que ninguém consegue entender. Um bilhete, uma foto tremida, um pedaço vivo de você. O mundo inteiro parou lá fora, mas aqui dentro algo morreu. Eu esperei uma última palavra, mas o telefone emudeceu. Não teve abraço apertado, não teve despedida no portão, só uma notícia atravessando.
Então, os familiares dos nossos irmãos Francisco das Chagas da Silva e Jorge dos Santos Silva, em nome de toda a família da paróquia de Nossa Senhora da Glória, as famílias enlutadas, quero aceitar os nossos sinceros pêsames. E os nossos irmãos Francisco das Chagas e Jorge dos Santos, que partiram para a eternidade, que para sempre brilhe sobre eles a luz de Cristo. Amém.
As famílias recebam os nossos sentimentos, recebam também as nossas orações e o nosso apoio nesse momento, né, difícil da vida de cada um, que o Senhor console o coração de cada um. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
A paz de Deus, que supera todo o entendimento, guarde vossos corações em vossas mentes,